Opa!
Alright!
Bem-vindos! Beleza! O que aconteceu? Muita coisa quente essa semana para falar?
Muita coisa aconteceu essa semana, né? E quente, tá fervendo o mundo, né? Tá foda, não tá fácil não a situação. A
Não.
gente programou algumas coisas aí, mas tem várias coisas acontecendo, ou seja, fora do mundo Bitcoin, né, também, que a gente vai comentar, vai falar sobre elas também. Tem a ver com o Bitcoin, claro, também, liberdade de Bitcoin. Não andam juntos, né? É isso aí. Como é que
Só
você tá,
lembrando
Ivan?
aí, Dó,
Fala.
pra...
Fala mal.
Não, tô bem. Só ia lembrar para quem tá perguntando aqui no chat. Essa semana, quarta-feira, saiu o episódio 2 do bate-papo que a gente teve com o Peter Turguniev, do ANCAP SU. Não percam, hein?
Tá imperdível. Aliás, logo mais vamos colocar já em Premiere aí para vocês colocarem o sininho lá, ativarem o sininho e lembrar na hora quando for pro ar. Ou como é que tá
Exatamente.
tudo aí, Becas? Tranquilo?
Tudo tranquilíssimo.
STF ainda não bateu na tua porta?
Não, ainda não. Not yet.
Not yet. Não.
E tenho os pró democracia, como eles se chamam aqui, também pertinho, em protesto hoje.
Ok, alright. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos esperar o Alan chegar. O Alan daqui a pouquinho tá entrando aí. Vamos começar então com o primeiro assunto da semana, a primeira notícia que vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Um segundinho. Alright. Estão vendo aí? Estão vendo? Ivan
Ok,
Becas.
Goldman
Sim.
Sachs.
É isso aí, então, olha.
Bom tema para começar.
Vamos começar com isso aí. Semana passada, isso aqui é da semana passada. Mike Dudas aí, que era de um portal aí de criptomoedas, colocou que, olha, o Goldman Sachs vai ter uma apresentação aí, né? Isso falando sobre as implicações da inflação, né, das políticas atuais para a inflação, ouro e Bitcoin. Tava tipo bullish, falando, olha só, o Goldman Sachs falando sobre Bitcoin. Tava tipo, a maioria do pessoal aí que viu isso aqui, esse anúncio, falou, pô, legal, vamos ver o que que eles têm a falar, né? Certamente vão apresentar o Bitcoin e o ouro como as possíveis alternativas, soluções, né, para crise, para inflação agora, né, tantos dólares sendo imprimidos, né, inclusive aí teve na Forbes, aí num site do Colin Harper, ele colocou falando, olha que bom, também a Goldman Sachs agora se junta, né, ao JP Morgan, que recentemente, o maior banco de investimento do mundo, que recentemente anunciou que estava abrindo contas para exchanges de Bitcoin e tal, né, ou seja, oh, bacana, Goldman Sachs também, agora então vai bullish. Eis que, né, o pessoal que participa dessa conferência vê, né, a apresentação, e a apresentação é bem diferente do esperado, do que o pessoal esperava aí. Vou mostrar a primeira imagem aqui. A primeira imagem é um gráfico que tinha na apresentação que parece que veio de 2014, né, de 2013, sei lá. Comparando o Bitcoin, né? O Bitcoin no contexto
Com as
do.
tulipas.
Com as tulipas ainda, né? Olha só
Esse
que
tema
absurdo.
já não falava há um tempo, hein?
Fazia muito tempo que a gente não escutava da tulipa e o Goldman Sachs aí resolveu aí, o pessoal da pesquisa aí do Goldman Sachs resolveu falar que o Bitcoin comparar novamente aí, que foi colocar em proporção, olha só as tulipas. Como, né? Olha o Bitcoin, como é até maior que a mania das tulipas que a gente estuda na universidade. O que é um absurdo, né? A gente já sabe isso aí. É absurdo a gente, em 2020, ainda tá falando nisso, né? As tulipas foi um mercado especulativo de 3 meses, 6 meses no máximo, acho que durou essa mania das tulipas. E o Bitcoin já está aí há 11 anos e a gente sabe muito bem que ele tem muito mais utilidade que tulipas, né? Perecíveis. É algo que provavelmente vai não só não é perecível, como vai estar aí muito depois que a gente já não esteja aqui neste mundo, né? Muito provavelmente vai, né? Lasting, vai durar. Enfim, só para ter uma noção, né, do que é esse relatório aí do Goldman Sachs. Alright, aqui é segundo, como é que chama? Slide aí da apresentação. Eles apresentam novamente, voltamos aí para 2013, 2014, criptomoedas são um conduto aí para atividades ilícitas, falando que podem ser usados para esquemas de Ponzi, ransomware, lavagem de dinheiro e, né, mercados da Darknet, né? Novamente, voltamos para 2013, aí, 2014, comparando o Bitcoin com isso, e não só isso. É engraçado que esse mesmo cara, o Byzantine General, ele fala, né? Ele aproveita e fala, olha, justo estamos falando aqui da Goldman Sachs, né? Que esteve envolvida aí recentemente em um escândalo aí de 6 ponto, nos 13, de 13, mais de 13 bilhões em fines, em multas, né? Desde o ano 2000, por atividades ilícitas no banco, ou seja, eles são o maior conduíte aí de atividades ilícitas, né? fala, Beca, você queria falar alguma coisa?
Não, eu acho que eles resgataram vários temas antigos, e acho que, em geral, a análise é importante, porque basicamente bate em todos os pontos que sempre que alguém vai analisar Bitcoin refere, e praticamente erra em todos, né? Então vai ser interessante depois falarmos um pouquinho sobre isso.
É muito louco.
Muito tosco.
Lembra daquele
artigo... Mas é bom
artigo...
porque bate em todos os pontos. Então é bom sempre ter isto na carteirinha quando se quer responder a coisas relacionadas com Bitcoin. Bate em tudo.
Eles falam, então, atividades ilícitas, tulipas, não é... É uma
Deus
moeda... É, moeda ou
tempo.
Asset class, ou uma, né, um asset, um bem, um tipo de bem. Aí ele fala, as moedas soberanas, elas têm que ter três critérios. Elas são usadas como meio de troca, né? Elas servem como unidade de conta. Eles estão, seja, falando Bitcoin, ele não é ainda uma moeda, um currency, né? Como é que é? Tipo, não é, porque não é bem moeda. Não, é moeda, não é dinheiro. Dinheiro é outra coisa, né? A gente está falando de moeda, de currency. E são uma reserva de valor. Ou seja, tem essas três propriedades. A moeda, ele fala que o Bitcoin, então, não tem, elas não são, então, de acordo com eles, não é moeda porque não tem esses três, que não servem esses três critérios. E além disso, fala também que não são um asset class, não são uma classe de bens, porque não gera coisa, blá blá blá. É o mesmo esquema que o, como é que chama, o Buffett, né? Ele sempre fala que não é como investir em uma empresa, não é como investir em um negócio, né? É você comprar Bitcoin. Enfim, isso talvez isso está certo, eu acho. Não é a mesma coisa. Realmente não é a mesma coisa.
Sabe o que eu estou pensando? Fala. É como se os Correios fizessem uma campanha, liberassem um relatório explicando como o e-mail não é uma carta e todas as desvantagens de se mandar e-mail ao invés de mandar uma carta, né? Então, não tem papel... Não dá para você ver a caligrafia da pessoa que te mandou. Por aí vai.
Muito tosco, muito tosco. Quando quiserem começar a ver um a um, estou louco por começar a comentar.
Como assim, Becas?
Ele quer ver os itens.
Os tópicos deles e os itens um a um. Podemos começar a atacá-los?
Vamos lá. Primeira coisa, então, tá. As tulipas, né? Já falo, acho que tulipas já...
Ah, sim, essa...
Esse já ficou, já passou. Esse é tão velho.
O tempo
velho
já
que...
matou, já houve bolha, já arrebentou, já, quer dizer, já recuperou.
Enfim, isso.
Aí acho que. Agora, o currency versus asset, eu acho que é interessante.
Só aqui, eu coloquei o das tulipas, ó. São as três, ó, 2010, 2012, olha lá, uma bolha das tulipas, aí também outra tulipa, depois outra tulipa.
Já vamos na terceira.
Tulipa não acontece três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Não é,
em
isso
10
não é,
anos.
Não é mania. É,
é ridícula essa
Só
comparação.
Se for um buquê, né? Um buquê de tulipas.
Ah, pode ser um buquê de tulipas.
É ridícula a comparação. Mas o currency versus asset acho que é um debate interessante. Quando se fala em asset, fala-se em cash generating asset, não é? Porque então, cash generating asset é, por exemplo, ações de uma empresa que vai gerar cash flows pela sua atividade, um bond que vai pagar um cupom, ou até ter real estate, né, e alugar. Não é um asset nesse sentido, não é um cash generating asset, né? Agora, currency, se você puder pôr aí no, nas características de currency, a forma como eles descaracterizam como currency sem... medium of exchange, claramente é. Inclusive, não só para compra de bens e serviços e venda, mas até para compra e venda de outras moedas e câmbios internacionais. Portanto, 100% certo que é. 2, também, né? É uma unidade de medida. E 13, a mesma coisa, quer dizer, aí já tem a ver um pouquinho com a volatilidade, né? 1 e 2, 100% certo, não é? Eu acho que ninguém debate. O último, eles atacam um pouquinho predictable stable value, né? Que é um pouco, é um pouco um argumento falacioso, porque ninguém diz que o peso argentino não é uma currency. E ele tem tido uma previsibilidade inferior à do Bitcoin, né? E ninguém diz que não é currency. Portanto, eles introduziram uma característica ao store of value, que é a estabilidade. Meio que, né?
Previsibilidade.
Não faz parte da definição.
Verdade.
Não faz parte da definição. Agora, Dov, você consegue abrir o link que eu mandei do. Sem estar a mostrar o diálogo, né? Volatilidade do Bitcoin versus.
Ele mandou agora no
Other
grupo
assets.
Dov. Não sei se você consegue acessar.
Não sei se você consegue abrir outra janela, que nós estamos vendo tudo aí.
Ai, não, e agora?
Tira e põe.
Tira
e põe. Oh, isso.
All
pronto,
right.
Só para olhar, eu gosto de números, não é? Porque os números, até certo ponto, você pode ou não manipular, mas os números não mentem, os números em si, a forma como você usa. Repare, o Bitcoin em 2020 aconteceu uma coisa interessante. Ele tornou-se menos volátil, isto é factual, quer dizer, isto não é sujeito a debate, menos volátil que o petróleo e que as currencies dos mercados emergentes. Então, ele não é currency, mas as currencies, pela razão da volatilidade, e as currencies mais voláteis que eles são, né? É curioso. E está se aproximando do US Real Estate, já não está longe de stock, né? É curioso, portanto, está ali num caminho de diminuição de volatilidade num momento em que muita coisa está a aumentar a volatilidade, de uma forma quase anticíclica, que desmente formalmente o ponto 3, ou seja, o ponto 1 e o 2 são 100% certos que o Bitcoin cumpre, e o ponto 3 é desmentido aqui, de uma forma simples. As emerging currencies têm mais volatilidade hoje que o Bitcoin. Ponto.
Ô Becas,
diga.
Isso considerando, né, que nós estamos calculando volatilidade em dólar, então...
É, mas pronto, se considerarem pacote em saco de arroz ou em, né, nas coisas que as pessoas iriam utilizar como unidade de medida, acho que o dólar é uma boa base, não é?
Sim, só que em tese, a volatilidade do BTC é zero, entendeu? Porque um
Enfim,
BTC é um BTC, né? Aquela história.
mas ele é unidade de conta, né? É suposto ser, pelo menos no médio prazo, algo que até seja menos volátil que o dólar quando você troca o BTC por um saco de arroz, né? A tendência até é diminuir. Então, acho que é
O saco de
interessante
arroz
comparar
só
com.
é volátil porque ele está precificado em USD e não em BTC. Esse é o meu ponto. Eu acho que quando for precificado em BTC, não vai ter como volatilizar. Só para baixo, só deflacionar,
Isso,
porque,
exatamente.
né?
Vai chegar a esse patamar. Hoje ainda não, né? Então, hoje o mais próximo que temos para comparar. Agora, o interessante é que, repara, é menos volátil. Eles dizem, não é cross-currency porque é volátil. É menos volátil que várias currencies, né?
É, isso
Pronto. Agora,
aconteceu
deixa eu fazer.
em 2017 também, antes, se a gente ver aqui no gráfico, a mesma linha, mais ou menos, 2017. Ou seja, interessante ver aí nessa, esse paralelo, talvez possa ter uma relação aí. E vamos ver aí, talvez, de 2017 novamente no Bitcoin. Ele está sendo mais atrativo como reserva de valor, menos volátil, né, que as moedas de muitos países emergentes. Enfim.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque até alguns anos atrás era muito comum ter esse tipo de discurso, esse tipo de matéria, ou report feito por diferentes bancos ou fundos de investimento, né, tentando negar ou criticar o valor do Bitcoin. Só que a gente já mostrou, a gente já fez alguns programas esse ano, e até no final do ano passado, com uma mudança de posicionamento de alguns bancos. A gente falou do Deutsche Bank, né, por exemplo. A gente falou da
Sim.
Bloomberg também. Recentemente, esse ano, teve o comentário do Paul Tudor, né, que gestiona aí um dos 10 fundos mais rentáveis aí, um fundo bilionário. E o Goldman Sachs vindo na contramão do que me parece ser uma nova tendência aí de grandes bancos e fundos de investimento. Que vocês acham disso? Isso tem
Existem várias teorias, né, Ivozinho?
Me fala, então, me ilumina.
Dentre a primeira que eles estão em acumulação. Existe essa teoria da conspiração de que eles estão fazendo propaganda negativa para poder acumular em paralelo.
É, tem um
Eu
vídeo
não
do
sei se.
Senado em 2008, né, do shit deal, do deal de merda que eles venderam para os clientes deles aí, que suporta um pouco, né, a posição desse banco de enganar seus clientes, né, de se posicionar contra seus clientes, de lucrar em cima dos seus clientes. Então, não sei, né? Isso é uma possibilidade. Não é uma teoria da conspiração tão absurda, né? Ao meu ver, ou seja, não é?
Eu nunca sou
É,
muito
mas
de.
ficou um pouco
Nunca sou muito disso.
descarado, né?
Eu nunca sou muito desse ângulo. Eu acho que. Acho que não. Mas,
Qual é o
enfim.
outro
Eu também
ângulo,
acho que não.
Heisen?
Ah, outro ângulo é que algum estagiário pegou uma máquina do tempo em 2014 e foi fez esse relatório. Não sei, alguém que não tem o menor conhecimento do que está fazendo, ou.
Não, 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 não. Quem fez esse relatório tem aí, quer ver? Vai para a primeira página aí que tem as pessoas. Eu dei uma olhada. Aí, ó.
Chief
Investment
Investigative
Armin
Officer.
Mossavar Rahmani, Jason Furman e Jen Hatzius. Não foi estagiário, não. Ou pelo menos,
É,
É
Chief
inacreditável, então.
Economist, Head of Global Investment Research, Chief Investment Officer. O pessoal é
Eu acho que são
senior,
nomes
velho.
muito pomposos, cargos muito pomposos para pouco conhecimento sobre a realidade das coisas.
Pois é, então, aí, né? Pô, eles está bem, eles se baseiam, né, no, nas pesquisas dos seus estagiários, provavelmente, mas devem, né, verificar, eu acredito, antes de apresentar qualquer coisa. É, enfim.
Mas chama atenção, me chama
Chama,
atenção. Se
chama.
fosse isso, se isso fosse alguns anos atrás, ou seja, todos na época em que todos os bancos e o mainstream também tinham o mesmo tipo de posicionamento, acho normal. Mas esse ano realmente me chama atenção, vindo na contramão aí nomes grandes como o Deutsche Bank. Também tamo, não estamos nem aí para esses nomes, né, para esses bancos, mas é só uma observação. É interessante.
É, alguém corrigiu.
É, o Bitcoin não se importa com isso tudo.
Não, a gente também é não. É só uma observação de quem está assistindo o filme, né? Assistindo a história acontecer. Chama atenção.
Lembra o artigo lá do Stock to Flow, né? Que ele fala dessa ignorância do mercado. Você fala de o halving estava priced in. Imagina, se os caras entendem o Bitcoin assim, se eles entendem halving, se eles entendem o que está por vir aí. Não tem nem ideia do que está acontecendo. Aparentemente, né? Ou pelo menos os seus clientes querem escutar isso, talvez. Não sei qual é, né? De onde vem esse tipo de...
É, mas tá muito...
Quem quer escutar? Agora... Quem quer ser iludido? Ninguém quer ser iludido. Eu não consigo entender. Como assim eu quero ser iludido pelo meu banco?
Então acho que o shit deal é mais provável.
Agora, nesse dos ativos, aí é assim, eu concordo que não é um cash generating asset, ou seja...
Não é mesmo?
Não é como uma empresa que vai...
É por isso que eu falei, como mentir dizendo apenas a verdade. Nada
ela é uma unidade de medida.
É mentira.
É uma unidade de medida.
Mas é tudo montado de uma forma falaciosa.
Não é um cash generating asset. Mas mesmo assim, eles conseguiram no slide em que dizem que não é um asset, usar... eu não diria mentiras diretas, mas mentir com números, não é? Porque eles falam pelo menos dois pontos são claramente enviesados, que é diversificação, pelo menos em 2020, houve sim uma correlação benéfica e anticíclica do Bitcoin, com uma série de ativos que descambaram. Volatilidade histórica 76% é ridículo dizer isso, tendo ela hoje na casa dos 3-4, ou seja, você pega, isto é mesmo, a meu ver, para não usar uma palavra mais forte, é desleal, porque se você tem um valor atual de volatilidade à volta de 3-4% e você vai pegar uma série histórica inteira para dizer que tem 76, não é certo, não é? E o último, enfim, a questão da inflação, quer dizer, mais recentemente até está deflacionário, não é? Portanto, mas essa eu até acho que é discutível no curto prazo. Agora, as outras duas roçam a mentira, não é? Portanto, apesar de concordar com a conclusão que não é um ativo, eles conseguem fazer aí uma série de... que é isso?
É que tem uma correção. É que tem uma correção, né? Não são asset class, elas oferecem uma alternativa para cash, né, diferente de bonds, geram earnings, né, enquanto criam novas oportunidades econômicas globais. São muitas palavras para dizer, né, ela acaba com o money, com o dinheiro legacy, faz a gente sentir FOMO, né, porque você vai ganhar com o FOMO. Não, os stocks não ajudam contra a volatilidade, né, vendo aí a volatilidade histórica. No dia 19 de outubro de 87, a Dow Jones, por exemplo, caiu 23% em um só dia. Mostra evidência de ser um hedge contra a corrupção, falsificação e fraude. Alright? Então, basicamente, estão dando uma corrigida aí no relatório do Goldman Sachs. E é isso aí, basicamente, né? Podemos, acho que, seguir para o próximo assunto.
Tá de bom tamanho.
Deixa cair no esquecimento já.
Só lembrando que eles, algum tempo, abriram Goldman Sachs, uma operação de trading de Bitcoin. Fizeram todo, né, um hype aí sobre isso há pouco tempo atrás. Enfim, né, então, quando compra, quando está vendendo, faz hype. Quando compra, coloca esses relatórios toscos. Enfim. Vamos ver qual vai ser a próxima aí. Qual vai ser a próxima? Alright. É isso aí. Vamos lá para a próxima notícia. Becas, qual que era a próxima?
Não, só uma coisa rapidinha. Comentário rápido ainda neste. Eles falam também que não há escassez nas criptomoedas. Eles falam sempre de criptomoedas em geral, tá? Este ponto eu acho importante antes de passarmos. Não há escassez, porque embora individualmente elas sejam escassas, têm os forks. Novamente, roça a mentira, não é? Porque tal como pegar numa volatilidade que agora está a 13 e usar uma série de histórica para dizer que é 76, eles dão o exemplo Bitcoin, Bitcoin Cash e Bitcoin SV. O Bitcoin, no relatório deles, tem market cap de 167 bilhões, Bitcoin Cash 4, que é o próximo, e o SV 3,5. Desculpem lá, é ridículo usar isso como argumento contra a escassez. Os forks, esses dois forks que eles usaram como exemplo, são completamente residuais comparando com o Bitcoin e numa tendência decrescente, né? Então não afetam em nada a escassez. Essa informação, pelo menos com esse exemplo, é caricata, né? Não é um exemplo que nega. E o segundo ponto, rapidinho, é que o Bitcoin ajuda para fazer Ponzi schemes, ransomware, money laundering, darknet markets, o dólar também, caramba. Isso é um argumento
É,
sem
isso é um
qualquer
argumento
sentido.
pró-Bitcoin, porra, como ele é útil.
Exato.
Sim, tem utilidade.
É, o dólar também há todo o tipo de Ponzi schemes em dólar, e não, e que a moeda tem a ver com isso? É mais fácil eletronicamente. Em dólar também se pode hoje em dia movimentar eletronicamente com relativa facilidade. Tá? Só queria esses dois. Mas podem passar se
Ô
quiserem agora
Becas, o
próximo.
Bruno, só o Bruno Garcia, ele comentou aqui que uma coisa legal, acho que até o Ale Vassa aí da BTL falou isso numa live aí, eu vi, assisti, ele falou que ele é menos volátil ao mesmo tempo que mantém um alto índice Sharpe. Sharpe é um índice aí de risco-retorno, né? Parece uma coisa assim. E significa então que ele traz excelente retorno comparado ao risco de volatilidade. Por mais volatil que ele seja, historicamente, né, o Sharpe dele, o risco-retorno, tem sido bem positivo, e o pessoal que coloca isso na sua carteira aí de investimentos não reclama. No longo prazo, quem tem Bitcoin geralmente não está reclamando.
Roger Verta.
Alright, vamos lá. Qual o próximo assunto? É liberdade, né? Liberdade de expressão, o que está acontecendo aí no Brasil agora, né? Isso entrou agora
Opa.
na nossa pauta. Fala aí,
Tema
Becas,
bom.
fala aí.
Não, tema bom e bom para estarmos aqui os quatro, né? Como todos sabem, a liberdade de expressão é talvez o tema número um para mim, né? É aquilo das várias liberdades é que eu mais prezo. Acho que ela deve estar acima de todas as outras em praticamente todos os cenários, ou seja, eu sou relativamente radical nisso. Eu acho que é muito raro, tal como no outro dia caiu todo mundo em cima de mim, que todos acham que é muito raro o Estado poder fazer alguma coisa melhor do que os privados. Eu acho que a liberdade de expressão é praticamente, em quase 100% dos casos, melhor do que qualquer tipo de limitação a ela, quer dizer, mesmo com os problemas que isso traz, né? E agora no Brasil houve um conjunto de atividades, e aliás, não só de um lado do campo político, não é? Dos dois lados, né? Principalmente neste momento, mais o pessoal anti-governo, mas o pessoal do governo também, houve vários ataques à liberdade de expressão. E curiosamente nos Estados Unidos também, né? Também houve uma certa movimentação com o Twitter e as fake news e não sei quê, o Trump e as mudanças das regras. Eu em geral acho que o tema do debate de ideias ele deve ser 100% feito na esfera privada. Nunca deve envolver tribunais, exceto em casos, obviamente, aqueles casos que os tradicionais defensores da liberdade de expressão prevêem, não é? O cara que grita fogo dentro do cinema cheio, não é? Esse tipo de casos com agressão praticamente direta, que já estão previstos na lei, não é? Mas nunca fake news deveriam ser proibidas, nunca deveriam ser discutidas num tribunal. E aqui não só isso é que está acontecendo, como esse debate está sendo puxado para dentro dos tribunais, como estão perseguindo pessoas de várias esferas, não é? Nessa senda, não é? Até humoristas e tudo. Então, seja qual for o partido, seja qual for o debate, eu estarei sempre do lado da liberdade de expressão. Eu acho que as más ideias devem ser debatidas e não proibidas. E eu costumo usar uma expressão que ouvi em tempos e que gosto muito, que é: o melhor desinfetante é a luz do sol. Então, até é saudável para combater más ideias, sei lá, nazismo, racismo, o que for, é saudável mantê-las na luz do dia, expostas, ridicularizadas, debatidas, mas jamais proibidas ou penalizadas, não é? É a minha opinião, sempre foi e cada vez mais acredito que esse é o caminho. Mesmo com alguns erros, ideias más podem durante um tempo ganhar mais exposição por não estarem proibidas, mas acabam por ser derrotadas, não é? O Galileu foi preso, não é? Por defender que a Terra girava à volta do Sol e não ao contrário. Então, não podemos estar a pôr isso nos tribunais, nunca.
Esse terra globista.
Lembrando
aí.
Que no... Desculpa.
Eu tava só brincando.
Fala, irmão.
Não, lembrando que no fim das contas o Bitcoin ele é apenas comunicação, né? É transmissão de informação. E aí você comentou agora há pouco tempo atrás dos forks, né? Do BSV e do Bcash. E você falou do tamanho do mercado deles, né? Mas na verdade a grande diferença, a principal diferença, é que eles simplesmente não têm a principal característica que o Bitcoin tem, que é a resistência à censura. É isso. Essa é a coisa mais importante.
Eu foi isso que me atraiu no Bitcoin desde o início, como defensor da liberdade de expressão. Então, eu acho que esta história das fake news é um pouco a mesma coisa noutra esfera, mas numa esfera, obviamente, onde a informação é muito mais relevante. Aqui no Brasil, Ivan, tem havido um grande debate da criminalização das fake news. Eu, como defensor da liberdade de expressão, sou totalmente contra. Acho que nem criminalizado, nem sequer deveria ser discutido no tribunal. E o pessoal diz, não, mas uma coisa é uma notícia falsa, outra é uma organização que cria notícias falsas. Igual. Criem, sejam expostos, haja fact-checkers, haja lugares credíveis onde as pessoas vão buscar informação para saber se é verdade ou não, haja confronto de ideias, nunca
educação.
Proibição.
As pessoas
educação,
têm que ser
nunca.
Porque senão você vai depender de um
nunca.
Órgão central. Desculpa. Porque se isso acontecesse, digamos que isso fosse implementado, a população dependeria de um órgão central que diria o que é fake news e o que não é.
Exato. Eu prefiro que isso seja resultado do debate. Eu não gosto sequer que um Facebook ou um Twitter decidam o que é e o que não é. Muito menos um tribunal. Quanto mais debate houver, melhor. Nunca deveria haver censura, pessoal banido. Deveria haver debate, exposição. E mesmo com o pessoal que eu discordo, eu defendo isso por uma questão de princípio, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, até do ponto de vista prático, é bom as más ideias serem expostas. No longo prazo é melhor as más ideias serem expostas. Elas ficarem escondidas é mais perigoso, sem o contraditório. Portanto, sim, é. Mas o princípio para mim vem primeiro. Mesmo que não fosse assim, continuaria a defender. Né? Aquela
e quem defende...
Dizem que é do Voltaire, mas acho que não. Não é?
Voltaire.
Não sei se é ou não, mas dizem que é.
Não é, mas é. Ficou, acabou sendo.
Eu discordo de você, mas vou defender até à morte o seu direito de dizer isso, porque eu discordo. Né? É assim que eu penso. Eu sou radicalmente a favor da liberdade de expressão, porque acho que é o mais justo e também porque acho que é o melhor.
Não, é sempre que tem uma autoridade que vai definir verdade, mesmo científica, até científica, né? Não, acaba sendo corruptível. Não existe É muito difícil você chegar a uma verdade que não seja individual, que cada indivíduo não chegue, né, à sua verdade, enfim, ou a verdade
Exatamente.
mais próxima do que ele acredita. Enfim, e hoje fake news para um, amanhã fake news para outro, depende só quem está no poder naquele momento, quem vai definir o que é fake news ou não. Tá cheio de. Agora os caras os bolsonaristas estão falando, nossa, olha quanta quantidade de fake news que o PT também não coloca, que esses sites de esquerda não colocam, porque que não estão perseguindo eles também. E é
É
uma.
dos
Não
dois
leva.
lados. Todo
É, dos dois
mundo quer
lados tem fake news.
instrumentalizar.
Não
Quer... Não,
existe
e
isso. Os dois
todo
lados são o
mundo.
mesmo lado.
E não
Todo.
é
É,
isso. Não,
também.
não é que todo lado tem fake news. Todo lado quer criminalizar o outro.
É, um lado.
Os dois
É...
lados são o mesmo lado. São os
Judicializar.
lados dos estatistas. Os
Autoritário,
estatistas contra os
judicializar.
indivíduos.
E eu sou sempre contra. E é engraçado que há muita gente que só é contra quando é do lado oposto. É curioso, né? Eu não, eu sou sempre contra. Nunca criminalizar opinião, nunca criminalizar nem sequer a mentira. A única mentira que deve ser criminalizada é a difamação, que tem a ver com uma pessoa individual. A mentira a nível de ideias, a meu ver, deve ser legal. Eu dizer que a pessoa A fez isso ou qualquer coisa assim, difamação, é uma coisa, aí tem os caminhos normais. Agora, eu dizer, sei lá, que a Terra é plana. Eu devo ter o direito de dizer isso. Não deve ser proibido. Não faz sentido ser proibido.
É, o interessante aí também dessa história, eu vi que eles entraram na casa de acho que 29 jornalistas ou blogueiros, enfim, comunicadores, e levaram notebooks, levaram,
Meu
confiscaram um
Deus.
monte de coisa, né, da casa
Meu Deus.
deles, celulares, enfim, não sei se não bloquearam conta, enfim. E aí é um negócio legal que entra, né? Ou seja, se esse pessoal tivesse Bitcoin ou tem Bitcoin, ele pode se proteger desse tipo de censura também, né? Obviamente guardado de forma segura, correta, né? Não estando no laptop, não estando no celular, poderia até se proteger desse tipo de censura. E é o que, ou seja, a gente vê muito isso no. O Daniel Fraga, por exemplo, é um exemplo de comunicador que foi peitar o Estado, né? E se protegeu com o Bitcoin. Então, o pessoal que está nessa luta aí, que está achando que podem vir para cima deles eventualmente, poderia ser uma boa aí aproveitar, né? Da inconfiscabilidade do Bitcoin. Guardado aí de forma segura, claro, né? Fazendo seu hodl com privacidade, hein? Não se esqueçam. Isso aí. Alright. Mais alguma coisa sobre esse assunto, pessoal?
Não, eu ia fazer só um comentário que é interessante como o Bitcoin acaba educando as pessoas também nesse sentido, né? Porque a partir do momento que um bitcoinheiro, seja ele de esquerda, de direita, independente da ideia que ele queira defender por qualquer motivo, no fim o bitcoinheiro acaba entendendo que aquela propriedade é dele, que ele não quer que ninguém se envolva, ninguém tenha o poder de censurar. Ali e o TXO que ele tem a chave privada. Então acaba ultrapassando todas as fronteiras, né, de ideias, de crenças, ideologias, porque, enfim.
E o Bitcoin é para todos, né, Ivan? Para
Exatamente,
nazistas,
exatamente.
para antifas, para brancos, pretos, amarelos.
Para refugiados e
Bitcoin não
para
enxerga.
ditadores.
Isso, ele não
Exatamente.
enxerga a cor nem a classe social.
Só que a partir do momento em que alguém entende o Bitcoin ou começa a usar de verdade, né? Não estou falando comprar para querer vender ou comprar e deixar numa exchange, estou falando o indivíduo que roda o seu node ali é soberano da sua chave privada. Ele não, ele acaba entendendo a importância disso, né? De não poder haver censura, de não poder ter alguém determinando as regras. E às vezes acaba até mudando a cabeça deles. Antes ele achava que tinha que censurar determinados discursos, determinadas narrativas, e passa a entender que não. Não, ninguém deve ter esse tipo de poder, né? Enfim, só um comentário.
Oh, yeah. Pois é, tá foda. E sem falar nos Estados Unidos, né? Com essa queimaria aí que tá rolando. Enfim, mas isso é para
Então,
outra.
não sei, há uma derivada deste que falámos, que foi o Twitter censurar, entre aspas, o presidente dos Estados Unidos, né? Que gerou um
É. Aí a gente
debate.
pode esquentar o assunto e a gente poderia até problematizar o assunto e perguntar, porque o Twitter é uma empresa, né? É privado. Você pode
Mas
aí também.
eu até concordo com
Eles
uma
podem,
análise
o
que foi
espaço é
feita.
deles.
Eu concordo com uma análise que foi feita, que é o seguinte: não podem. Por quê? Lá atrás, houve uma lei que foi feita que isentou as plataformas de liability, nos conteúdos veiculados lá. Por quê? Porque elas eram neutrais. Ou seja, quando eles não tinham um lado editorial como um jornal. Um jornal não, um jornal é liable. Eles diziam: não, nós somos plataformas neutrais, os usuários é que escrevem o que quiserem, nós não temos nada a ver com isso. A partir do foi o ponto do Trump, atenção, a partir do momento
Checking, né?
em que eles editorializam, em que eles começam a ter uma intervenção no conteúdo, será que eles podem continuar a ser consideradas plataformas neutrais não liable? Não sei. Ou seja, eles sim, pegando no meu ponto da liberdade de expressão, eles deveriam poder fazer o que quisessem, mas deixam de ser consideradas plataformas neutrais. Passam a
Não,
ser
tudo
igual a um
bem.
jornal, ao New York Times, ou qualquer
Certo.
tem uma
Não,
linha editorial.
vamos esquecer as leis, Becas, porque a gente está aqui, a gente não quer
São leis
acreditar que as
positivadas,
leis.
como diria o Peter Turgunia.
São positivadas,
Não,
né?
o que eu digo é, eles já não são, Ivan, eles, como
Vamos
empresa
dizer que não exista
privada,
lei, porque a
deveriam poder fazer
gente
o
não
que
se importa com
quisessem.
a lei.
Eles, como empresa privada, deveriam poder fazer o que quisessem.
Ok. Sim.
Esse ponto para mim é claríssimo. Mas eles não podem é ser considerados como uma entidade neutral em termos de
Ok.
como é um Internet Service Provider. Eles estavam classificados como Internet Service Providers.
Teu
É,
ponto é, eles não podem
tipo.
mais se beneficiar dessa lei. Essa lei tem que inexistir. É isso. É uma empresa privada e eles têm, como eles têm poder ali sobre os servidores e as mensagens, eles são responsáveis,
São responsabilizados pelos
eles podem
conteúdos,
fazer o que eles quiserem e são responsabilizados.
pelo conteúdo que lá passa. Se eles passam a mediar o conteúdo, a partir do momento eles têm que ser responsabilizados por ele. É, claro que o ideal, e era o meu sonho, era haver uma rede social sem dono, né? Descentralizada, tal como o Bitcoin. Está longe ainda, alguns projetos são muito incipientes, mas um dia vai chegar. Eu acho que
Twitter.
quanto pior o Twitter e o Facebook tratarem os seus usuários, mais rápido esse dia vem. E vamos ver. A
Ô,
meu ver,
Becas.
diga.
Existe um projeto do. Acho que eu falei já no programa. Existe um projeto do Jack Dorsey de criar uma plataforma descentralizada, tipo um Twitter descentralizado, para acabar com o Twitter e, enfim,
Já não é
não ter mais.
descentralizado. Como ele vai criar algo
Ele
descentralizado?
sendo o CEO do
Não,
Twitter,
você
acho que
pode
sim, né?
criar. O Satoshi não criou uma coisa descentralizada?
Não, tá bom, mas tem que ter um
O negócio
interesse
pode
aí. Mas
organicamente se tornar descentralizado, sei lá.
ele
Eu não sei o
sendo o CEO do Twitter é estranho. Agora, não, eu ia
que é. Sim.
só dizer uma coisa aqui, ao Ivan, que é o seguinte. E eu não sou, como eu disse, né, eu não sou, ao contrário de vocês, eu não sou 100% libertário, vá. Ou seja, eu acho que
Vai levar porrada, hein?
algum.
Os caras.
Não, não, já sei, mas não, é para o lado que eu durmo melhor. Eu acho que incomoda-me censura estatal e também me incomoda censura empresarial. Eu acho que eles têm direito, mas incomoda-me. Incomoda-me o Twitter censurar,
Incomoda.
incomoda-me o Facebook fechar contas, o YouTube, do pessoal que tem uma opinião qualquer por causa dessa opinião. Não mataram ninguém, não disseram nada que levasse a dano direto. É apenas uma opinião desconfortável ou até estúpida. Eu não gosto de censura. Eu não gosto de censura estatal, não gosto de censura privada. Não gosto de censura em geral, não é? E acho que as redes sociais estão cada vez mais no papel de censor mor. né? E eu não gosto disso, não gosto do estatal e não gosto do privado, nenhum dos dois eu gosto de censura.
Oh, yeah. É, isso aí é uma. Essa lei engraçada, ela vem de 85, ela vem das BBS, só para ter uma ideia, né? Que já desde 85 essa discussão, tá? Desde que a gente ficou. Nem antes da internet, né? Antes que o pessoal, a internet fosse
Meus
popular,
bulletin boards.
quando se popularizaram os bulletin boards, onde cada usuário que entrava lá podia postar o que ele bem entendesse, os donos dos bulletin boards, eles estavam sendo, né, responsabilizados, estavam, o governo, o Estado estava pedindo, não, você tem que tirar isso. E aí veio uma lei, né, de acordo, respaldada pela liberdade de expressão, acho que é a primeira emenda, né, nos Estados Unidos,
É
respaldou,
forte, é
então.
dos países onde é mais forte do mundo, né?
É,
Onde é
exato.
mais protegido, é dos lugares do mundo onde é mais difícil você ser perseguido por opinião. É os Estados Unidos, ainda é,
E
hoje em
aí,
dia.
recomendo então, ó, só para quem gostar desse assunto, quiser se aprofundar, tem um vídeo aqui no canal chama Paralelos de 1985 com o Bitcoin. Eu tô lendo aí um artigo do Biltion, né, que ele fala exatamente sobre esse assunto e como o Bitcoin é uma plataforma de comunicação que, por não ter, né, um dono por si, assim, por ser uma plataforma de comunicação de bits e bytes, onde há transferências apenas de dados e informação, né, ela tem então um respaldo dessa mesma lei para ser operada livremente, sem, né, nenhuma censura. A partir dos mesmos princípios aí, então, que foram aplicados à BBS, à lei de, né, ou seja, do mesmo entendimento técnico daquela rede. Enfim, é interessante, é um artigo bem interessante que acho que ajuda a tirar aí um FUD aí, um medo, uma incerteza que o pessoal pode ter, ah, o governo vai censurar tal. Ou seja, é uma censura grave, não uma censura simples, porque não é uma entidade, não é como se fosse um Twitter que não censura ninguém, né? É uma plataforma de internet, os usuários que utilizam
É o
ela
ideal, é o
não.
ideal. É o modelo que eu mais gosto. É o modelo que eu mais gosto. Em que tudo se pode dizer, praticamente tudo, e não tem sequer como impedir.
Exato.
Pode é debater-se. Depois eles têm modelos anti-spam, esses sistemas descentralizados, permitem, sei lá, que se muita gente não gosta, aquilo aparece mais abaixo. Não é escondido, não é censurado, mas tem menos destaque. Cada pessoa faz os seus filtros. É? Ninguém é obrigado a usar o filtro dos outros. Então há um certo controle, não é descontrolado, porque senão você vivia vendo spam, né? Mas há formas descentralizadas de controlar o spam.
Principalmente por interação social, né? Próprias
Exatamente.
pessoas denunciando conteúdos
Isso,
impróprios
pessoas mais parecidas
com a
com
opinião
você,
delas.
você respeita mais, mas repare, nunca há uma censura total. Se muita gente parecida com você denuncia, aquilo aparece, por exemplo, mais abaixo. Mas se pessoas muito diferentes de você denunciam, isso no seu algoritmo pessoal de filtro é descartado. Por exemplo, não é? Dá para fazer coisas desse gênero.
Perfeito.
Alright, vamos seguir com as notícias, que a gente já está quase 55 minutos aí. E
Tectoshi, caramba.
é Fake Toshi, vamos lá,
Tectoshi.
vamos pro Fake Toshi, nosso amigo CSW australiano. Aí, como é que chama aquele australiano? Crocodilo Dandy,
Aussie man bad.
nosso Crocodilo Dandy do Bitcoin. Essa semana aí, alguém assinou 145 dos endereços aí que ele dizia que estavam na posse do seu Tulip Trust, né? O Trust da Tulipa, aí, o infame Trust da Tulipa, que a gente já escutou tantas vezes, e que foram registrados aí oficialmente, né? Ele primeiro alegou que tinha um erro há um tempo, não sei o quê. Janeiro desse ano, ele mandou uma lista oficial 100%, confirmou cinco vezes essa lista, não, tá 100%. E nessa lista aí, então, aí algum minerador falou: ah, agora essa é a final, então agora eu vou.
Odov.
Vale a pena o OPSEC aí. Fala, fala.
Odov, tem que fazer uma observação, porque essa lista ela estava selada, né? Sealed, né? Estava oculta no processo. E algum advogado do próprio Craig precisou consultar os documentos, rearquivou de forma não oculta E o fato de ele não ter rearquivado de forma não oculta fez com que o servidor espelho do Court Listener tenha copiado todo o conteúdo dessa lista. Então, o pessoal pegou no Mirror, pegou essa lista e começou a explorar. Na verdade, não era para ter sido divulgada essa lista, enfim. Eu acho que os advogados do próprio Craig aprontaram com ele, ou alguma foi um desleixo muito grande aí, porque isso não era para ter acontecido. A narrativa estava ainda montadinha dentro da fraude do cara.
E esse desleixo
só pra fazer
aí...
esse...
Boa, bem colocado, porque foi um... Então, por essa falha aí, um minerador das antigas, ou um grupo de mineradores, a gente não tem como saber, mas alguém que tem posse conjunta ou sozinho de 140 de chaves para 145 endereços lá, se a gente entrar no nosso Patoshi lá do começo, daqui desses, nos primeiros 6 meses aí do Bitcoin, 7 meses sei lá, do Bitcoin, tá aqui esse endereço, um dos endereços, aqui tá essa linha aqui de endereços, mais ou menos, que foi assinada. Esse cara assinou essa mensagem aqui, ó. Craig Stephen Wright é um mentiroso e uma fraude. Ele não tem as chaves usadas para assinar esta mensagem. Aí ele fala, Lightning Network é uma conquista significativa, mas precisamos continuar o trabalho para melhorar a capacidade on-chain. Ok. Infelizmente, a solução não é alterar uma constante no código, né? Não é só aumentar o bloco, não é, né? Ou permitir que participantes poderosos forcem outros. Somos todos Satoshi. É isso aí. Aí assinou, né, com esses endereços. No Bitcoin, a gente tem essa propriedade. Se você tem a posse da chave de um endereço, você pode, com esse endereço, escrever uma mensagem e assinar uma mensagem. E assinar essa mensagem. O que são esses dados que vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o endereço, né? Na verdade, não é o endereço, porque esse endereço é das antigas, nem era esse hash ainda, mas ele, né, está convertido para o hash, né? Pay-to-script hash. Pay-to-key hash. E aí tem o endereço, então, essa mensagem. Esse endereço com essa mensagem e a chave privada não dão essa assinatura. Ou seja, só quem tem a chave privada desse endereço pode ter conseguir essa assinatura. Você pode, através de um software, né, do Bitcoin Core ou da Electron, enfim, algum software que tenha a possibilidade de você verificar assinaturas, verificar que, de fato, essa mensagem, esse endereço e essa assinatura são compatíveis, e a pessoa que escreveu essa mensagem e tem a posse desse endereço realmente assinou, tem também posse da chave privada. Só quem tem a chave privada pode assinar. Essa é a forma como a maioria das pessoas pedem, falam, ô Craig, você é o Satoshi, assina uma mensagem com um endereço desses que você está falando. E ele sempre falou que ele não tinha posse desses endereços, que esses endereços estão num fund aí, né, esse fund da Tulipa, né, o trust da Tulipa, enfim, né, uma grande fraude, uma grande mentira aí, como esse minerador aqui pôde confirmar. Eu acho que cada vez mais, né, o caso do fake Toshi fica mais claro aí que se trata de uma fraude, e de certa forma é um culto. Se já não estava antes, é quase um culto, né? Você vê que o preço da moeda não foi afetado quase, provavelmente porque muito pouca gente tem. Ele está afastado do Bitcoin Core, né? Porque ele foi um fork do Bitcoin Cash, então isso meio que ajudou talvez a ser um mercado ilíquido, mas com menos players que vão dumpar isso no mercado. Ou seja, já tinha muito malucão, muito xaropinho no mercado, entendeu? É tipo um fork, né, do xarope, é o mais xarope possível. Então, o pessoal que tá num culto, que vê isso aqui, tem um monte de... Depois você vê mensagem de outras pessoas falando, não, mas isso aqui não é a forma, qualquer pessoa poderia assinar essa mensagem. Mentiras, né, que não... Todo mundo sabe no sistema criptográfico público, né, que esse aqui é a forma de você, né, provar a posse de um endereço, né? Você assinar uma mensagem com só o portador da chave privada pode assinar uma mensagem dessas. Nenhum terceiro pode assinar uma mensagem tendo informações que não sejam a chave privada de fato, né? Ainda mais uma mensagem como essa. Se fosse uma mensagem velha, sei lá, meu nome é Satoshi, eu sou o Satoshi, por exemplo, uma mensagem antiga que o Satoshi assinou, eu posso mandar e falar, ah, aqui o que eu assinei. Entendeu? Pegando uma mensagem velha, mas aqui tá bem claro que não é o, tipo, tá bem claro, né? O Craig Wright é um mentiroso e uma fraude, né? Não tá falando, não tem nenhuma dubiedade, não tem nada, né, que possa, não tá falando a chave é do José. Não, tá explicando com todas as palavras para não deixar nenhuma dúvida. E o cara ainda, né, o grupo ainda juntou 145 endereços. Não é um endereço só, não é um acaso, não é, ah, não, exatamente, me enganei. Não, 145 endereços não é um erro, né, não é um erro. Realmente você colocou esses endereços sem ter posse da chave dele, achando que ninguém tinha posse já dessas chaves, porque os bitcoins não foram gastados no passado. Enfim. Essa é a história do fake Toshi. Realmente, acho que, né, quem tá, né, no BSV ainda, ou tá especulando em alguma coisa, ou é xarope mesmo. Já era, tá perdido. Vai com o Craig até o cemitério, né? Até a cerimônia de tomar o veneno, né? O culto... Já tá.
Não, é que seja, e que seja o último prego no caixão, porque
não é, não é.
Já deu essa história, cara.
Ivan, eles já estão mudando toda a narrativa, falando que foi o próprio Craig que fez isso
para
criar aí uma cortina de fumaça para depois chegar e falar: 4D. Ah, viu? É, 4D nada, meu. Isso
aí 13D.
4 faz tempo.
É, um cara aqui, aliás, uma coisa interessante, um cara falou, olha, se eu fosse quem controlava essa chave, eu assinaria assim, eu, Craig Wright, tenho essas chaves do Trust da Tulipa todo tempo, o Ira nunca vai ver um centavo do dinheiro do irmão dele, e os juízes, se os juízes não gostaram, eles podem ir para aquele lugar. Eu gostei mais dessa mensagem, se eu tivesse sido, esse cara aqui, acho que teria mandado melhor. Ou seja, aí não tem. O que, que é o xadrez 12D? Não existe aqui. Tipo, né? Ou, né, ele fala uma confissão que ele, admitindo que ele não é o Satoshi, mas que ele e o Dave mineraram uma fortuna em Bitcoin, e ele não pode devolver para o Dave porque ele vendeu elas para o Calvin já, para o cara que apoia ele, tá? O businessman que apoia ele. E aí talvez até colocar um extra, assim, ó, se eu negar isso depois de ter feito essa confissão, é porque o Calvin está me forçando, ele é o mastermind, ele está por trás de todo esse esquema desde o começo. Ai, seria o ultimate troll, né? Realmente acho que seria uma mensagem. Se alguém tiver posse de outros endereços, façam isso, por favor.
Se algum bitcoinheiro aqui estiver assistindo a gente, tiver minerado em 2009... Fica à vontade, viu?
Se tiver na lista do Craig, faz isso aí. Essas daqui não tem. Aí acabou, né? Aí não tem mais 12D, 15D. Eu quero ver ele se livrar de uma dessas.
Ainda ficaram falando por aí, ah, não, porque eles compraram esses endereços só pra poder falar que o Craig tá fraudando e tudo mais, mas são endereços que, somados, dão o equivalente a quase 70 milhões de dólares, né? Ou seja, ia ser uma trollada muito cara.
Não é isso. E não, e o cara que... E quem vendeu isso agora, né? Tipo, enfim, o risco de segurança é muito grande, né? Parar pra pensar. Ou seja, uma pessoa que tava anônima até então e que arriscou aí, né? Não é tanto isso, que ele colocou num peixe bin, provavelmente acessou... numa máquina, não na sua máquina em casa, com VPN ainda, com Tor, sei lá, tipo, deve ter feito todos
os... Ele deve ter mais endereços.
Precaução. E também pode ser que tenha mais endereços, enfim. Mas é uma loucura isso aí. Realmente, um caso aí. Alright, vamos lá, vamos seguir. Próximo assunto. Seguimos? Electrum X.
Claro.
Falando, também tem a ver com BSV, né? Fan Development. É uma coisa interessante acontecer essa semana para quem usa Electrum. Aliás, a gente recomenda bastante a Electrum. mas especialmente com o seu próprio node ou com algum servidor de relativa confiança, ou seja, que você sabe que, né, que você conhece, especialmente se você tem algum amigo bitcoinheiro que roda um full node, peça para ele o link, aí, o endereço Tor aí do servidor dele para usar esse servidor ao invés de usar qualquer outro servidor da rede. Mas enfim, o maintainer aí do Electrum, do servidor Electrum X, que é uma versão aí de servidor do Electrum, que
tá
é muito usada, né? Se não é a mais usada pelo pessoal que roda servidores públicos da Electrum. Então, se você estava usando a Electrum com servidores públicos, que não é muito recomendável, a gente já falou várias vezes aqui no canal.
Nada recomendável.
É nada recomendável. O maintainer do Electrum X agora deu a louca nele e falou, né, a reimplementação do Electrum Server para uma rede futura com blocos maiores. Virou aí... você já estava algum tempo o blog, agora ele decidiu, devem ter comprado aí o repositório dele, enfim, alguma coisa deve ter acontecido, algum esquema aí por baixo dos panos, vai ser BSV only, só para BSV, ou seja, ele não vai mais manter aquele repositório. Isso foi rapidamente, o pessoal da Electrum que está, né, trabalhando com a carteira Electrum já forcou e vai manter o repositório da Electrum X para o BTC, não vai ser um problema, mas, né, é algo que, né, interessante aí que a gente tem que levar em conta, que durante os próximos meses, especialmente, tomem cuidado aí, não rodem Electrum com servidor público, enfim, melhor não rodar, né, seja precaução aí por qualquer coisa, para de repente vocês não estarem rodando BSV do nada.
Isto não influencia em nada o Rust, né? O Rust, apesar de ter sido inspirado no X, ele é código totalmente apartado, né?
Exato, não influencia nada no Rust, não influencia no Electrum Personal Server, não influencia nada, tem outra versão também de Electrum Server também, é só essa. O problema é que essa era muito popular, porque acho que é melhor e tal. Uma coisa legal que aconteceu também na mesma semana é que o Shesek, um desenvolvedor aí lá de Israel, ele anunciou a Bitcoin Wallet Tracker, BWT, que é um tipo de, né, também de Electrum Rust Server e tal, só que você pode, ele é lightweight, ele é mais leve, ele não indexa todas as transações da blockchain para Electrum, ele só indexa as relacionadas com a sua XPub, né? Então isso economiza muita memória e muito tempo aí para fazer a sincronização inicial, especialmente, mas também sincronizações futuras. Mas cada vez que você coloca uma nova carteira, então demora talvez mais, porque ele tem que, né, verificar aquela carteira, o histórico inteiro dela, mas não é muita coisa. Ele tem que fazer como a indexação é menor. Uhum. Enfim, uma indexação menor. Uhum. E a cereja no topo do bolo é que ele lançou um plugin, ou seja, que você antes, né, você precisava instalar Electrum, instalar o full node, o Bitcoin Core, deixar ele sincronizar. Isso você ainda precisa fazer se você quer rodar, né, Electrum com o seu full node. Depois você tem que baixar Electrum, né? E aí você teria que baixar também o Electrum Personal Server, quer dizer, o Electrum Personal Server, o Electrum Rust, e aí fazer aquela sincronização. Com isso aqui você baixa a carteira Electrum direto e instala um plugin aí, tem um arquivo de instalação, né? Você tem que instalar Electrum com o executável de instalação no Windows ou com o tar.gz lá no Linux. E depois você pode instalar o plugin e ele automaticamente, você tem lá na seção de ferramentas, plugins, o BWT, e você pode conectar direto com o seu full node, né? Aqui na rede local, no host local. Através desse plugin. Então facilita muito, né? Algo que era bastante mais complexo, que você tinha que instalar um outro software na linha de comando, fazer algumas configurações em arquivo ponto de configuração, tal, que é um pouco mais complexo, mas sim, era uma complexidade. Agora está um pouco mais fácil, está aqui num clique, né? Um clique você já tem o seu você já pode sincronizar o seu Bitcoin Core com a sua carteira Electrum e não depender de nenhum servidor aí externo. Você está usando o seu próprio node mesmo para conectar com a rede Bitcoin. É isso aí. Lembrando, né, o canivete suíço bitcoinheiro, para quem não conhece, entrem lá, aí vocês têm essa informação, toda a informação sobre, né, como
que não existiria.
Porque... Exato, se estivesse rodando o canivete suíço, a Electrum X pode virar BSV, BCH, Litecoin, o que for, você não está... Não tem nenhum risco. E o risco antes da rede, mesmo a Electrum X, provavelmente não muda muita coisa, porque quem está rodando o servidor Bitcoin não vai atualizar simplesmente, né? Não vai manter a versão Bitcoin lá e pronto. Ou seja, o problema é que não tem manutenção, né? E no futuro, quando tem uma mudança no core, tal, que precisaria mudar alguma coisa no Electrum X, aí seria problema. Mas isso já foi remediado, não vai ser um problema. Mas é um problema de privacidade, né? Rodar os servidores Electrum. Fala, Eva.
Agora, só para ficar claro para o pessoal, o que aconteceria se alguém está usando um servidor Electrum público, que trocou, fez a atualização e está rodando BSV? Aí
não,
o cara
não
vai lá...
Aconteceria nada, não, ele não sincronizaria com aquele, ou seja, não, eu acredito que não sincronizaria, ou talvez ele começasse a ver, eu não sei, né, depende de como a implementação é feita, se ela é feita de forma maliciosa para tentar, né, se passar por, não sei qual é a, seja, não aconteceria nada com as suas moedas.
Eu acho que foi, viu?
Que foi maliciosa, não, ainda não foi, ele parou de fazer
a
manutenção.
Ainda não, mas...
Sim,
mas por que fariam algo assim, né?
O cara podia simplesmente forcar, né? Falar, não vou mais manter isso aqui, e aí vai ter a versão BSV, e agora eu sou... Não, mas acho que é o que ele vai fazer, ele vai simplesmente parar de atualizar aquele repositório e vai começar ou seja, ele, o desenvolvedor que estava cuidando daquele repositório, vai simplesmente abandonar ele. Eu acho que é isso que vai acontecer na prática, né? Ele anunciou recentemente, enfim. Já tem forks, ou seja, já foi remediado, não tem muita coisa. E para quem usa próprio Node, canivete bitcoinheiro, lembrando aí, vejam aí...
Ou MyNode.
Ou MyNode, isso. Aqui tem os nodes dedicados de Bitcoin, MyNode, Raspberry Blitz. Também entrem na lista aqui, playlists. São playlists bem importantes aqui do canal. Para você que preza aí pela sua privacidade e pela sua soberania na rede Bitcoin. Alright? Também sobre carteira Electrum, tem uma playlist só sobre carteira Electrum, tem muitos vídeos sobre a carteira Electrum, é uma carteira que a gente gosta bastante, mas sempre a gente está dando os toques de não rodar, não confiar em qualquer servidor da rede Electrum, porque é uma rede pública aí, com servidores também maliciosos que estão monitorando aí suas transações, provavelmente. All right.
Dov, vamos terminar em alta nota?
Vamos lá. Peraí.
Mandei para você uma mensagem, se você puder pegar o link e abrir, ou entrar no Twitter, no Plan B. Ele acabou de fazer um tweet aí importante. Vamos ver se o Alan...
Ajuda
a gente a entender.
Peraí, vamos ver.
Twitter, Plan B. Ou o link que eu te mandei.
É a bolinha vermelha, né?
A bolinha, ele disse que a bolinha vermelha...
A bolinha vermelha... Tá aparecendo aí já, não?
Peraí. Ainda não.
Aí. Baixa um pouquinho. Esse é o pinned. Uma mais abaixo.
Ah, sim.
Aí. A bolinha vermelha...
Red Dot Released.
Foi released.
Para quem não conhece o Stock to Flow, esse é o Stock to Flow mensal. Essa bolinha vermelha significa o mês de junho. Como o mês de maio aconteceu o halving, então o primeiro mês com bolinha vermelha, vocês podem ver lá embaixo naquele degradê colorido, é do vermelho ao azul. Quanto mais tempo pro halving, mais vermelha ela é. Aí ela vai indo pelo arco-íris até chegar no azul. Então, acabamos de plotar nossa primeira bolinha vermelha e já vai dar para calcular. Eu não tenho aqui na minha frente, mas daria já para calcular o stock to flow de 10 dias de 365 com isso. E, enfim, a gente já está começando a puxar para cima agora. Essa é a boa notícia. As vermelhas são as que puxam para cima.
Ah, é, olá.
Não sei se vocês conseguem ver que tem sempre um arco lá de bolinhas vermelhas, contra a linha branca. A linha branca é o stock to flow de 10 dias, né? É a média de 10 dias do stock to flow. E as bolinhas coloridas são o preço no fim do dia. Então, essa equação, no final das contas, precisa dar uma correlação praticamente perfeita. Então, é de se imaginar que essa bolinha vai puxar a gente até a altura da linha branca. Mais ou menos isso, de forma bem simplória, é mais ou menos isso.
Maravilha! Ok, acho que. E aí,
Olá,
Dom?
vimos tudo.
Só dá uma olhadinha nos comentários aí pro pessoal que veio aí, né, para dar um alô.
Claro, claro.
Alright, entrega a privacidade.
Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa. Não é dog, é dove.
Tá escrito aí, é dove,
É
dove, dove, dove.
dove, gente.
Mas é beleza, tá de boa, pessoal.
Eles acham que você é um cachorro, né?
É um cachorro, é um furry. O pessoal falou, alguém falou furry. Ah, caramba, viu? O Gui falou, olha, interessante, quem tiver pouco armazenamento pode rodar um node prunado, é. Realmente é uma opção também para rodar um
Não é um
node.
full node, mas.
É, exato. Não full node, mas é melhor assim para sua privacidade, com certeza, também. Alright. O pessoal tá usando Samurai, Red Dot, Sui precificado. Bolinha branca.
Totalmente.
Alright. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação.
Muito bom. Boa
Tapa no
semana aí
like,
para
pessoal.
vocês.
Aperta o like aí pra gente, ajuda a gente, por favor. A gente não pede dinheiro, só like, pô.
É, pode. Tá aqui também, tem um código QR aqui que dá para escanear. Você vai lá na nossa página de apoio no Bitcoinheiros, quiser mandar uns satoshinhos. Agora voltou a Lightning, hein? Quem queria colaborar com o Lightning Network, tem lá também a opção de colaborar com a
Olha
Lightning
só.
Network. Pois é,
Pô, já passou
voltou.
18 meses, Dó.
Já passou, já passou. Já recuperei aí o Node. Na verdade, eu fiz outro esquema aí mais seguro. Vai depois para o Node dos Bitcoinheiros. Vai primeiro passar por um custodial aí, que aí eu tenho certeza que vai estar 24 horas, 7 dias por semana ligado. Eles que cuidem disso para mim. Mas a cada semana aí, ou a cada tantos dias, dependendo. Na real, sempre que entra alguma coisa e eu tô, já vai direto para o Node dos Bitcoinheiros, para não ficar lá no custodial. Mas aí dá um, né? Pelo menos a gente tem esse garantia aí de 100% ou mais, pelo menos maior do que com o meu Node, com o Raspberry Pi, né? Alright.
Muito bom.
Desculpa, só voltando ao assunto, Alan. Interessante que o Red Dot saiu hoje, justo que a SpaceX acoplou com a ISS, né?
Você acha que é uma coincidência?
Eu falei interessante.
Ah. Muito bom.
Oh yeah, pessoal. Nos vemos na próxima, então. Aquele abraço. Tchau.
Abraço, obrigado, pessoal.
Tchau, gente. Falou.
Desculpe, mas não quero ser imperador. Eu não entendo disto. Não quero governar nem conquistar ninguém. Eu gostaria de ajudar todo mundo, se possível, judeus, nativos, pretos e brancos. Nós todos queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver para a felicidade e não para a infelicidade de todos. Não queremos odiar e desprezar uns aos outros. Neste mundo existe lugar para todos e a terra é rica e pode muito bem alimentar a todos. Os caminhos da vida podem ser livres e lindos, mas nós perdemos este caminho. A ambição envenenou a alma dos homens. Ergueu um muro de ódio ao redor do mundo. Nos atirou dentro da miséria e também do ódio. Nós desenvolvemos a velocidade, mas nos fechamos em nós mesmos. As máquinas que nos trouxeram abundância nos deixaram desamparados. Nossos conhecimentos nos deixaram cínicos. Nossa inteligência duros e impiedosos. Nós pensamos demais e sentimos muito pouco. Mais do que maquinárias, nós precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de bondade e compreensão. Sem estas qualidades, a vida será violenta e estaremos todos perdidos. O aeroplano e o rádio nos aproximaram uns dos outros. A própria natureza destes inventos demonstra a divindade do homem. Exige uma fraternidade universal para a unidade de todos nós. Mesmo agora, minha voz está chegando a milhões em todo o mundo. Milhões de homens desesperados, mulheres e crianças. Vítimas do sistema que obriga o homem a torturar e aprisionar gente inocente. Para aqueles que podem me ouvir, eu digo, não se desesperem. A infelicidade que caiu sobre nós é consequência apenas da ambição, da angústia do homem que teme os caminhos do progresso humano. O ódio dos homens irá passar, os ditadores morrerão, e o poder que eles tiraram do povo retornará então para o povo. E embora o homem morra, a liberdade jamais perecerá. Soldados, não se entreguem a esses brutos. Homens que desprezam vocês, escravizam vocês, governam suas vidas. Dizem o que devem fazer, o que pensar, o que sentir. Que conduzem vocês, ditam sua comida, tratam vocês como gado e como bucho de seus canhões. Não se dediquem a esses homens sobrenaturais. Homens, máquinas, com máquinas no cérebro e máquinas no coração. Vocês não são máquinas. Vocês não são gado. Vocês são homens. Tenham amor pela humanidade em seus corações. Não odeiem. Só quem não é amado tem a capacidade de poder odiar. Soldados! Não lutem pela escravidão, lutem pela liberdade. No capítulo 17 de São Lucas está escrito, o reino de Deus está dentro do homem, não em um homem, nem em um grupo de homens, mas em todos os homens, em você. Vocês, o povo, têm o poder de criar máquinas, o poder de criar felicidade. Vocês, o povo, têm o poder de fazer esta vida livre e linda e de também transformar esta vida numa maravilhosa aventura. Então, em nome da democracia, vamos usar este poder. Vamos todos nos unir. Vamos lutar por um novo mundo. Um mundo decente, que dará ao homem chance para trabalhar, que dará à juventude um futuro e uma velhice tranquila. Prometendo estas coisas, brutos têm subido ao poder. Mas eles mentem, eles não cumprirão essas promessas, jamais cumprirão. Os ditadores querem liberdade, mas eles escravizam o povo. Agora vamos lutar para que se cumpra esta promessa. Vamos lutar para libertar o mundo, para derrubar barreiras nacionais, derrubar a ambição, o ódio e a intolerância. Vamos lutar por um mundo sensato. Um mundo onde a ciência e o progresso nos levarão à felicidade de todos. Soldados, em nome da democracia, devemos nos unir!